Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, dando destaque para as negociações com o boi gordo. A semana começando aí após um feriado importante de consumo, que é o Dia das Mães. Tradicionalmente, esse feriado tem grande peso na venda, no consumo de carnes. A gente vai entender o comportamento desse ano e principalmente saber o que aconteceu, se de repente teve a influência que se esperava. Quem faz essa análise para a gente de preços da arroba, preços da carne e tendências aí para o mercado é o Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria. Bem-vindo, meu caro Alex, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A semana pós comemoração do Dia das Mães, começando aí com que cara para os negócios com arroba, Alex?
Bom, boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. A semana começa tendo reflexo aí do que a gente viu nas duas semanas anteriores, né? Em que as compras andaram um pouquinho melhor, as escalas deram alguma dilatada, tá? As compras fluíram um pouco melhor, pode ser que seja em função já de uma situação de seca mais próximo, o pecuarista já antecipando as entregas para fugir desse vale de preço que a gente tem entre maio e junho, né? Então, naturalmente, isso impactou no começo dessa semana, fez com que as compras, que segunda-feira já são naturalmente menores, ficarem ainda com menor volume ainda e com declaração dos próprios compradores que não esperam aí uma semana com grande pressão de compra por matéria-prima.
Mas isso pressiona a cotação já, Alex, logo nessa segunda-feira ou ainda não?
Alexandre, a gente ainda tem já um cenário baixista, tá? É possível que a gente tenha aí uma semana já um pouco menos firme do que a gente tinha tendo há um mês atrás, tá? Provavelmente. E aí a gente deve ter um cenário um pouco mais consolidado de pressão de baixa, tá? Ainda é muito cedo para a gente dizer que o mercado vai trabalhar pressionado, mas o que a gente pode esperar no curto prazo é um cenário estável para alguma possibilidade de queda.
É, né? Comemoração do Dia das Mães não foi, então, um motivador de consumo ou que pudesse gerar algum tipo de demanda maior, Alex, nesse momento?
Alexandre, a gente acredita que sim, né? Embora a gente vai ter uma certeza mais clara de como foi o Dia das Mães nesses dias agora, em termos de resultado de estoque, mas o preço da carne sem osso, por exemplo, subiu nas duas primeiras semanas de maio, então claro que teve algum impacto do Dia das Mães no consumo, né? Como você disse, a segunda melhor data para venda de carne, a gente tem o final do ano e depois dele o Dia das Mães com o melhor período para consumo, mas isso impactar nos preços, eu acho que o time para isso passou, né? Ficou nas duas primeiras semanas de maio e agora a gente entra num período em que segunda quinzena de mês, que naturalmente tem uma queda de consumo e tem um fator agravante aí, que é o fato das famílias, muitas delas, terem gastado um pouco mais na primeira metade do mês e tendem a tirar um pouquinho mais o pé dos gastos nessa segunda metade de maio. Então, em termos de consumo, a gente não deve ter um estímulo aí para a ponto de afetar o interesse do frigorífico por matéria-prima.
Não vai ter uma corrida por reposição de estoque, então, dessa carne que foi vendida?
Provavelmente não. Provavelmente deve ter uma recomposição de estoque lenta, o pessoal comprando sempre na medida do necessário, tá? Sem que faça estoques muito longos. Já esperando aí uma segunda quinzena com menos liquidez aí para a venda de carne.
Até porque as escalas também não estão pequenas, né, Alex?
Nesse momento. Não, as escalas não estão pequenas, o pessoal atende aí praticamente uma semana de escala, né? Considerando uma situação de consumo que existe hoje, é uma escala considerável, uma escala que dá para fazer com que o pessoal trabalhe de certa forma confortável, atendendo a demanda, né? Então são todos fatores que somados não nos deixam aí outra análise a não ser que a gente deve ter uma semana com o mercado mais calmo em termos de negociação de boi gordo.
Muito bem. E estamos ou podemos afirmar que estamos entrando numa tendência de baixa aí para os preços, Alex?
Alexander, provavelmente, né? Sazonal essa queda de preço nesse período do ano. A medida que vai se aproximando da seca, que os passos vão perdendo capacidade de suporte, é um movimento sazonal que faz com que os pecuaristas entreguem animais com um pouco mais de volume, e à medida que a gente conta um pouquinho mais, que os frigoríficos, né, contam um pouco mais de facilidade para comprar matéria-prima, eles acabam pressionando o mercado, e volto a dizer, tendo como pano de fundo, em 2017, um cenário de consumo ainda ruim, né, então não nos deixa aí outro cenário possível, a não ser daqui para frente, quando eu digo daqui para frente, maio, junho, até o comecinho de julho, uma possibilidade de mercado sustentado, já trabalhando com viés de baixa.
Mas essa oferta que apareceu, ela não é volume grande, né, Alex? O problema é que não tem uma demanda ainda suficiente para absorver essa oferta.
Exatamente isso. Né? A demanda, qualquer melhora que a gente tem, isso já acontecia desde 2016, né? Qualquer melhora sensível que a gente tenha na oferta, isso já acaba desequilibrando o mercado, né? Porque não existe uma situação de consumo boa, uma situação de consumo que absorva aí possíveis melhoras, de oferta, né? Então, infelizmente, não existe o contraponto, né? A oferta aumenta sem que haja também uma reação pelo lado da demanda e, naturalmente, o mercado tende a entrar via de baixo.
E como é que estão as referências, Alex? Que praças você destacaria aqui para a gente?
Alexandre, praticamente o mercado estável, né? São Paulo, entre R$ 138 e R$ 139 à vista, já descontado para o rural, são os negócios que acontecem, tá? Mato Grosso do Sul, de R$ 125 até R$ 127 à vista, Campo Grande é a praça com maiores cotações, isso tudo já descontado para o rural. Goiás, tanto Sul quanto em Goiânia, tanto Sul de Goiás quanto Goiânia, as cotações variam de 120 a 121 já descontado para o rural. E por fim, o Mato Grosso, ao redor de R$ 122, tanto no Norte, Sudoeste, Cuiabá e Sudeste, todas essas praças com essa referência, ao redor de R$ 122 à vista, já descontado com rural.
Muito bem. E como você lembrou, a oferta pontual já começa a aparecer, possivelmente em função de algum desgaste já nas pastagens. E a tendência daqui para frente é essa, né, Alex?
A tendência daqui para frente é essa, né? Não tem como a gente fugir do comportamento sazonal, tá? Inclusive, a gente já vê pecuarista entregando boiada com um pouco mais de intensidade, justamente para fugir desse período, né? Quem ainda tem boi no pasto, tem boi terminado, e aí está com o animal já em peso de abate, a gente sempre continua indicando que, quando possível, realiza a venda, tá? Mesmo que você mantenha esse animal no período de seca, é inerente o aumento de custo, você precisa suplementar, precisa. Além de agregar risco, né? 2017 é um ano naturalmente de tomada de risco. Quanto mais você aumenta o seu tempo de animal na fazenda, e o seu custo também, aumento de custo também é natural, tá? Você vai ter que suplementar, fazer um proteinado, proteico energético, enfim, qualquer tipo de suplementação que você usar vai te custar mais do que esse animal num pasto em boas condições. Então, se a gente for mais pragmático possível, a melhor coisa a se fazer a partir de agora é, sempre que houver a possibilidade, vender os animais que já estejam em peso de abate.
Muito bem. Dica do Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria, trazendo as informações do mercado nesta segunda-feira, pós-comemoração do Dia das Mães. Existia toda uma expectativa de que o consumo do Dia das Mães pudesse ser o último grande momento de alta para os preços. A alta não foi verificada no preço da arroba, mas sim na correção dos preços da carne. Vamos ver a partir de agora como é que se comporta, mas tudo indica que com escalas alongadas, os frigoríficos já vão conseguir fazer aí a sua reposição paulatina dos estoques consumidos durante o Dia das Mães, sem ter que gerar grande pressão aí em termos de melhoria de preços ao produtor. Vamos acompanhar o mercado de qualquer forma aí para entender para onde que vai esse mercado, para onde que vão esses preços. Por enquanto, obrigado, Alex. Volte sempre.
Agradeço, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um abraço.
Até a próxima. Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, conversando com a gente sobre comportamento dos preços. Vamos ver no mercado futuro como estão as negociações para o boi gordo. De olho na tela. Maio caindo, R$ 135,65, queda de 0,26%. Junho, R$ 135,50, recuando 0,37%. Julho, R$ 136, também com queda de 0,37%. Agosto, sem operação no dia de hoje, R$ 137 é a referência do mercado anterior. Vamos aos números no mercado físico. Levantamento feito pela própria Scott Consultoria, como o Alex já adiantou para a gente. Em São Paulo, negócios a R$ 139 em Barretos. Araçatuba também mantendo esses R$ 139. No Triângulo Mineiro, já recuando para R$ 130. Norte de Minas também em queda, 131. Sul de Minas subindo um pouquinho, recuperando um pouquinho, R$ 130, mas é uma movimentação mais pontual aí. Dourados no Mato Grosso do Sul caindo, R$ 127 por arroba. No oeste do Rio Grande do Sul, 4,70 o quilo, estável. Pelotas também mantendo os 4,70 também no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, como você já sabe, como você já acompanha aqui com a gente no Notícias Agrícolas, a cotação é dada por quilo. Em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 122,00 sem alteração. Redenção no Pará, R$ 123,00 sem alteração. No Espírito Santo, R$ 135,00 também sem mudanças. E no norte do Tocantins, R$ 122,00 são os preços do boi gordo no mercado físico. Deixa eu passar para vocês também um indicador da última sexta-feira, R$ 136,92, uma queda de 0,28%. R$ 136,92, queda de 0,28%, indicador Esalq BMF medido pelo CPE. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, mais mercado, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.